Temos quórum para iniciar esta reunião. São 18h15 para o começo. Ficamos no artigo 40, que é o artigo Direitos de Antena de Resposta e de Réplica Política, cuja única proposta de alteração é da Iniciativa Liberal e, portanto, passo a palavra ao deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. No artigo 40, com o epígrafe de Direito de Antena, a nossa proposta consiste em revogar os números 2 e 3, por um motivo prático que tem a ver com o facto de termos proposto também em artigos anteriores não haver serviço público de televisão e estes direitos de antena do ponto 1 e 2 dizem de facto respeito ao serviço público, portanto não faria sentido, mas também na prática a lei de televisão acaba por prever direitos de antena também nos canais e operadores de televisão privados e portanto especialmente no seu artigo 34º, número 2, a linha F. A lei da televisão já prevê que os operadores de televisão privada têm que garantir o exercício do direito de antena em períodos eleitorais nos tempos constitucionais legalmente previstos, dando, portanto, uma extensão significativa ao que fica no número 3 deste artigo 40 da Constituição que estamos aqui a discutir. Resta saber se todas as outras autorizações e direitos que são concedidas na própria lei da televisão, que resultam ainda da presença dos números 1 e 2, nomeadamente o facto de um conjunto de organizações representativas de partidos políticos, organizações sindicais, organizações profissionais, etc., com os tempos que aqui estão previstos e que raramente são utilizados e que são pagos pelo Estado a um valor comercial bastante superior àqueles que o espaço publicitário correspondente teria, se continuam a ser uma forma eficiente de utilização de fundos públicos para a divulgação de informação de cariz político e de cariz social, mas isso era uma discussão que, como outras aqui, nós gostaríamos de reservar para a lei ordinária e não tanto para a lei para a discussão da revisão constitucional. Do nosso ponto de vista, a Constituição, como sempre, devia prever e enquadrar as grandes opções, deixando sempre ao legislador ordinário suficiente latitude para, dentro do contexto histórico e político em que vão atuar e dentro das opções que o povo soberanamente tomar, possa também ele usar os direitos e defender as liberdades que em cada momento entenda por mais conveniente e não ter o espartilho constitucional a cada esquina, que me parece ser o caso neste direito de antena. E, portanto, desse ponto de vista, acho que faria mais sentido deixar que fosse o legislador ordinário fazer essa mesma regulação e, como digo, como nós estamos a prever a eliminação do serviço público em artigos anteriores, não faria sentido manter os números 1 e 2 deste artigo 40. Muito obrigado.
Muito bem. Te passo então agora aos partidos que não têm as propostas, mas para falar sobre este artigo, por parte do Partido Socialista, é o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção muito sucinta, no sentido em que não acompanhamos a proposta de eliminação do direito de antena nos termos em que ele se encontra consagrado. É verdade e reconhecemos há uma evolução tecnológica significativa e hoje a importância e a centralidade do meio em causa é distinto do que era no passado, dos meios, perdão, em causa é distinto do que era no passado. No entanto, parece-nos que continuar a representar um meio relevante e importante para se poder proceder a esta à comunicação e à informação, por um lado, e por outro, em relação em especial às entidades que são titulares, é uma diminuição da sua tutela, que mesmo que não fique vedada a sua manutenção na lei ordinária, faz parte de um determinado perfil de património que entendemos dever ser de conservar.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Alexandre Pusso.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD também não acompanhará esta proposta do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Reconhecemos que esta proposta da IEL é o corolário da visão apresentada quando discutimos aqui, quando discutimos na comissão anterior a redação proposta para o artigo 38 e que, portanto, coerentemente retirando a obrigação constitucional de um serviço público de rádio e televisão, obviamente no artigo 40, nas obrigações relativas a direito de antena no serviço público de rádio e televisão, seja para os partidos políticos, seja para a oposição, seja para outras entidades e organizações sociais que também o faça. Mas, sendo a posição do PSD clara no artigo 38, também o é, e faço uma última nota relativamente a este artigo 40, que é o de, naturalmente, e subscrevendo também aqui uma consideração feita pelo deputado Pedro Delgado Alves, reconhecemos que o direito de antena já teve, noutros tempos, uma maior centralidade naquilo que é a esfera comunicacional de várias entidades, dos partidos políticos, organizações sociais, e que essa centralidade, obviamente, que hoje já não existe. Mas ainda assim entendemos que a estabilidade do texto constitucional relativamente a este artigo deve permanecer.
Passo agora a palavra ao deputado do Chega, o deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, caros colegas, o Chega não apresentou nada relativamente aos direitos de antena, porque nos parece efetivamente não há nada a acrescentar nem nada contra. Estes termos de antena, embora em certas circunstâncias de facto pareçam obsoletos, a verdade é que ainda são relevantes para muitas das pessoas que têm limitação de acesso à informação e em que mesmo a televisão ou a rádio são as suas principais fontes de informação, especialmente em zonas interiores do país, pelo que é importante que se mantenham. Acresce que este constitui um direito dos partidos políticos, de todos e não apenas dos que têm representação parlamentar, acabando por ser a única forma de partidos novos e com menos recursos têm para chegar realmente às pessoas, mesmo fora do âmbito das campanhas eleitorais. Para além disso, este artigo assegura também o direito de resposta e réplica política aos partidos da oposição, dando-lhes ainda a possibilidade de contrapor as posições do Governo. Sim, devido a todos estes motivos, não podemos acompanhar realmente a proposta da Iniciativa Liberal neste âmbito. Obrigado.
Passo agora a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não acompanhamos a premissa inicial, valorizamos o serviço público de rádio e televisão e, portanto, não poderíamos acompanhar as eliminações que se fazem. Podemos admitir que o número 2 seja, de facto, um pouco datado naquilo que tem a ver com o direito de réplica, mas entendemos que a solução não é propriamente acabar com ele e arrasar, digamos assim, algo que está estipulado. Seria um pouco como deitar fora um menino com a água do banho, e portanto entendemos que poderia encontrar-se outra solução que não pusesse em causa o sentido democrático do artigo.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda através do deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para também dar nota que nós não acompanharemos esta proposta, advém a nossa posição do debate que tivemos na anterior reunião e por considerarmos que a aprovação desta proposta reduziria a pluralidade de opiniões e a forma da sua difusão, por isso não acompanhamos a proposta.
Passo agora a palavra ao deputado do LIVRE, que ainda não via do PAN, portanto ao do LIVRE, ao Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O LIVRE não acompanha também esta alteração, porque consideramos que, de facto, o serviço de rádio e de televisão, seja público, seja privado, ainda chega a partes do território e a categorias, nomeadamente etárias da nossa população, que não têm acesso fácil a outras formas de informação e a outras fontes de informação, aliás, e que dependem e apreciam o facto de poder ter os tempos de antena, que também são um património que vem precisamente da fundação da nossa democracia. A rever alguma coisa seria tentar acompanhar a evolução tecnológica para manter o património dos tempos de antena e atualizá-los, e não a prescindir deles na rádio e na televisão, que apesar de tudo, em determinadas condições, acabam por ser os serviços que são universais e chegam a todo lado. Obrigado.
Dou a palavra agora ao deputado João Coutinho de Figueiredo, se quiser.
Sim, Sr. Presidente, só para registrar e agradecer destes contributos dos vários partidos, uma concordância e uma discordância. A concordância é que, da mesma forma que reconhecem a coerência da posição da Iniciativa Liberal, eu reconheço a coerência da posição de cada um dos partidos que falou, e a discordância é de que não estamos a discutir a mesma coisa. porque os seus deputados que se opõem a esta revogação dizem que é muito importante manter os direitos de antena no serviço público, e o que comecei por dizer é que esse direito de antena no serviço público continua a estar previsto na lei ordinária. Mais, a lei ordinária até prevê direitos de antena, em termos eleitorais, fora do serviço público também. Portanto, nada impediu o legislador ordinário de ir mais além. A nossa discordância é com esta tentativa, ou esta tendência, melhor dito, esta tendência para transformar a Constituição numa espécie de repositório de tudo o que nos parece importante na lei ordinária do momento. É uma espécie de síntese, de sumário de toda a lei ordinária. É uma tentação, eu percebo, mas isto visto, isto histórico, vai transformar a Constituição num documento ainda mais maçudo, desvalorizador da própria Constituição, e resumir tudo o que a lei ordinária pode conter. Aqui devem estar os princípios e aquilo que não deve ser infringido e que é basilar para a nossa estrutura societária. O resto deixemos ao legislador ordinário e deixemos à possibilidade das maiorias eleitorais que vão constituindo poderem mexer, porque senão a Constituição acaba por ser um espartilho muito maior do que deveria ser na prática. É essa a nossa discordância e vai acontecer mais vezes. Estamos com enorme dificuldade nesta revisão constitucional, nestas semanas que levamos de trabalho, a deixar cair coisas que estão lá, devem continuar na lei ordinária, mas que, em nossa opinião, não têm dignidade constitucional. Muito obrigado.
Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, portanto, não havendo, passamos ao artigo 46, ao 43, que liberdade de aprender e de ensinar, que tem uma proposta de alteração do partido Chega, e passo a palavra ao deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 43, há duas propostas principais neste artigo. A primeira, por um lado, visa garantir a liberdade religiosa, possibilitando o seu ensino no âmbito escolar, desde que solicitado pelos encarregados de educação. Aqui importa referir que esta proposta em nada interfere com a laicidade do ensino público, com a qual concordamos. No entanto, o que se pretende é apenas dar uma hipótese de escolha e não impor qualquer religião ao ensino da mesma. No segundo ponto, por outro lado, o objetivo é reforçar a importância do ensino privado e cooperativo, sendo este essencial também para assegurar a liberdade de aprender. Neste caso, pretende-se assegurar a liberdade de entidades privadas e cooperativas fundarem estabelecimentos de ensino, mas, consequentemente, também flexibilizam a liberdade dos pais poderem escolher, caso tenham essa capacidade de escolher um modelo de ensino que considerem mais adequado para os seus filhos. Em suma, o que se pretende é reforçar a liberdade dos pais e alunos nas escolhas de aprendizagem, que fazem assegurar que o Estado reconhece essa liberdade e, consequentemente, essas opções. Obrigado.
Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PPS, à deputada Eda Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Enfim, também sendo muito rápida, o princípio de que o ensino público não é confessional num Estado laico, como felizmente é o nosso, e como é um pilar essencial do Estado de Direito Democrático instituído por esta Constituição, não comporta, perdoa a expressão, sem prejuízos. Ou seja, a acessão, a afirmação de que o ensino público não é confessional, à frente só deve ter mesmo um ponto final. Porque nem sequer percebo muito bem o que é o ensino religioso ministrado pelas diferentes confissões, a cargo e a seu cargo, nem se percebe bem o que isto seja. E, portanto, se as pessoas quiserem organizar outro tipo de ensino religioso, mas não será claramente no âmbito do ensino público. Portanto, aqui relativamente ao número 3, achamos que a norma não merece contestação, antes pelo contrário, é uma norma muito clara, é uma norma que assenta, volto a dizer, num pilar absolutamente essencial de um Estado, do nosso Estado, que é a laicidade do Estado, e, portanto, a pessoa de ensino público, quem quer ter ensino confessional, terá normalmente toda a rede de outro tipo de escolas ao seu dispor. Relativamente ao número 4, naturalmente que é garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas, é evidente, faz parte da livre iniciativa, faz parte da liberdade geral. Já hoje, naturalmente, que estas escolas são, o Estado desenvolve as atividades necessárias para que estas escolas possam funcionar, designadamente fiscalizá-las, reconhecê-las, reconhecer os graus que atribuem, enfim, ter parcerias com essas escolas, sejam elas do tipo particular ou cooperativo, portanto o devidamente reconhecido e apoiado, a parte do reconhecido não traz nada de novo, a parte do apoiado confesso que não percebo, se apoiar significar dar dinheiro, pois então eu diria que o ensino privado como